Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje, Carla Quevedo, olá, como estás?
Olá.
Bem disposta?
Bem.
Disposta. Luís Pedro Nunes, aqui em estúdio. Luís Pedro, olá, como é que estás? Estás bem?
Estou ótimo.
Como ar?
Excelente. Estou à espera do desconfinamento.
Está quase. Ansiosamente.
E da decisão da Operação Marquês, tudo, sei lá.
Ah, isso importa pouco. E as suas casas, pagando do seu bolso a eletricidade e as telecomunicações, certo?
Sim. Mas não a gasolina.
Joana Marques, olá, Joana.
Olá, cada vez mais pálida. Vejo-me aqui, isto é como se fosse um espelho para mim.
E José de Pina, Pina, olá, como é que estás?
Pina, tudo bem, cá estás.
Sabes o que é que me faz lembrar?
Oi, diz lá.
O Pina faz-me lembrar, imaginem, quando um atleta se evidencia, por exemplo, neste caso, esta semana que estamos a gravar, o Daniel Bragança fez um grande jogo no Sub-21, não é? Contra a Suíça, pronto. Então imagina, tu eras o primeiro treinador do Daniel Bragança, tipo, quando ele andava na creche, tinha para aí 3 anos, e eu sou o jornalista que pergunta, José de Pina, mas já se notava toque de bola mesmo aos 3 anos, não já? E agora tu?
Completamente, já não enganava.
Sim.
Não enganava ninguém naquela altura. É o termo que se usa, já não enganava.
Sim, sim. Ele não sabia, aliás, andar e já com as mãozitas pegava numa bola e não enganava.
Eu como olheiro, nós vemos e percebemos logo, olha, ali jogador da bola.
Certo. E continuaste a acompanhar a carreira dele, sim.
Claro, sempre, ele é um dos meus meninos, não é? Quer dizer, qualquer treinador que acompanha um gênio deste pequenino, não é? Desde antes de andar sequer. Ele ao gatinhar já tinha um toque de cabeça interessante. Ele já esquivava-se muito a gatinhar, portanto, vou acompanhar a carreira dele, obviamente. Ainda por cima como sportinguista.
Ora bem, filho. Obrigado. É isto. Joana, convenceu-te ou não?
Sim, perfeitamente. Podia ser o Aurélio Pereira.
Não é bem esse o registro. O registro é mais aquele treinador desconhecido. Agora, o Pereira toda a gente conhece, não é?
Está bem, agora sim, mas é a primeira entrevista do Aurélio Pereira.
A gente é como quem diz.
O que o Luís Pedro não conhece, mas pronto.
Há aqui um dado interessante. É que eu também descobri o Tiago Tomás.
Ah, ok, está bem. Não foi o David Carreira que o descobriu, acho que foi.
Pois, acho que foi.
Não. Quem descobriu o David Carreira foi o Júlio Isidro.
Sim, talvez.
Eu descobri o Tiago Tomás. Agora o David Carreira pode dizer o que quiser. Não é?
Bom, deixa-me dizer aqui ao Luís Pedro Nunes que o Aurélio Pereira é o grande treinador e o grande descobridor de talentos do Sporting Clube Portugal, nomeadamente do Figo, do Cristiano Ronaldo, até do Paulo Futre. E pronto. E é um homem muito importante no futebol português e no desporto português, a quem enviamos um abraço, naturalmente, não é, Pina? E um grande sportinguista.
Um grande abraço ao Aurélio Pereira.
Carla.
Sim.
Começamos por ti. O que é que te irritou esta semana?
Então, o que é que me irritou esta semana? Eu acho que podemos ver o vídeo. Eu andei a semana toda à espera que isto fosse desmentido. Mas podemos ver este vídeo que vamos ver agora. Mas nada, não houve desmentido. Portanto, o que é que se passa aqui? Há um senhor que está com esta bela figura. Tem uma máscara no nariz. Supostamente para se proteger, ambos, para se protegerem do vírus, não é? Estão a comer alegremente.
Isto é onde?
Isto não sei onde é, mas eles são mexicanos. Ah. É provável que seja alguns no México, não sei, ou nos Estados Unidos, talvez, não sei. Mas o objetivo, então, é dizerem-nos que é possível viver desta forma. Para podermos confraternizar e certo. Podermos ir almoçar e jantar a uma esplanada, que vai ser possível em breve, o que é que temos a fazer? Máscara, e depois tiramos a máscara e aparecemos com aquela coisa ridícula, não é? Que é uma espécie de barretinho.
Parece um Mickey, não é?
Barretinho para o nariz.
Uma coisa da Disney, parece assim.
Sim, houve vários comentários. Ah, o nariz de palhaço já foi inventado, não sei o quê, tal. Eu fiquei muito irritada com isto, porque, de facto... Que invenção, quer dizer, temos de suportar, não é? Toda a espécie de propostas, como se estivéssemos a viver um tempo muito agradável, não é? E então, por que não agora complicar-nos ainda um bocadinho mais a vida, aborrecer-nos ainda um bocadinho mais,
nós
quer dizer...
no vídeo, desculpa, que a senhora depois pôs uma máscara dita normal em cima da...
Exatamente, a máscara dita normal está por cima da outra máscara pequenina, não é? E quando se senta para almoçar ou para jantar, ou etc.
Para fumar um cigarrito, sim.
Para poder comer, ao menos o nariz está protegido. Ora, isto deu origem logo a uma reação da OMS, veio logo dizer, não, a máscara tem de tapar tudo, tem de tapar a boca, tem de tapar o nariz. Eu, como te digo, eu estive o tempo todo à espera que isto fosse desmentido, ou que dissessem, não, isto é uma piada, isto não é verdade, isto não vai acontecer, isto não é nenhuma proposta séria, isto é só uma brincadeira, são humoristas, qualquer coisa. Mas não, nada aconteceu. É certo que não houve mais nada, não houve progressão nisto, certo. Não é? Não existiram, mas... Fica a ideia de que isto pode ser uma coisa até eventualmente a pensar no futuro, mas não é.
Como diz a juventude, isto pode ser uma cena, pode vir a ser
pode
uma
ser,
cena.
It's a thing, portanto, pode ser uma thing, mas não é. Também houve, não houve desmentido, mas também houve um silêncio, acho que bastante expressivo. As pessoas não reagiram muito, quer dizer, reagiram a dizer ah, isto é um nariz de palhaço e tal, não levaram assim muito a sério, mas também não houve, lá está, não houve ninguém a dizer não, olha, isto não vai acontecer.
Essa é a parte que te irrita mais?
Isto irrita-me bastante, acho que é completamente inútil, inventarem mais coisas inúteis, a mim irrita-me, porque já há tantas e é mais uma, não é? Eu ainda compreendi se isto fosse uma ideia para ganhar dinheiro, pronto, e depois aparecia uma coisa de marketing, um site a vender estas máscaras, mas nem sequer isso. Portanto, isto é tudo uma coisa, uma inutilidade total. A OMS, depois do vídeo ter circulado, veio, como te disse, dizer que o que se tem de fazer é usar a máscara e como deve ser e que não se ponham com ideias. E esta página do CDC... eu lembrei-me de ti, Pina, porque há tempos tiveste aqui uma irritação com o ajuste da máscara. Eles ensinam aqui como é que a máscara deve ser ajustada, não é? Que deve ser posto aqui um nó.
Aquela senhora com o carrapito, não é?
Aquela senhora com o carrapito tinha os nós na máscara. Vamos e é assim que deve ser ajustada.
Vamos ver outra vez. O Pina tem a máscara agora atrás, não é? É isso.
O Pina tem... Não, o Pina agora tem uns auriculares.
Não sei se são auriculares. Tu é que estás a dizer.
Parece.
Não, é máscara para os ouvidos.
Exatamente.
É máscara para os ouvidos, exatamente. Assim uma coisinha.
Tipo... Mas mostrem lá a senhora do carrapito. Então onde é que estão os nós?
Os nós estão ali perto da máscara, como vês. Não é muito fácil de explicar, mas pronto, o nó tem de ser feito. Exatamente. Tem de ser feito assim.
Mas tem que ser feito um nó.
Mas
tem que ser feito um nó, diabo.
Tem de ser feito um nó, exato. Para ajustar.
O nosso primeiro-ministro já disse que nós fomos o melhor país do mundo a seguir à Islândia, não é?
Mas
a Islândia não é bem um país, é uma ilha ou uma coisa. Portanto, portanto, no fundo, nós somos o melhor país, ponto.
Pronto.
Do mundo.
Exatamente, claro. Mas isso já sabíamos, qual é a novidade. Pronto.
Muita gente não sabe.
Eu acho que já sabemos. Eu acho que já sabemos.
A Islândia é um laboratório genético, não é? Toda a gente conhece as famílias até a origem da Islândia. Então,
sim. Mas não conta. Sério, não sério. Conta com o país. Por isso faz com que nós sejamos o melhor país.
Sem dúvida nenhuma.
E também podemos ver, se calhar, outra imagem da mesma página que contradiz completamente esta ideia da máscara no nariz, que é esta imagem, que é, não só deve ser usada a máscara completa, e não este disparate só no nariz,
sim,
como podem ser usadas duas máscaras e ensina como é que duas máscaras, como é que duas máscaras devem ser usadas.
Esta rapariga já não tem carrapito.
Esta já não tem carrapito. Quer dizer, tem ali um cabelo um bocadinho apanhado.
Mas achas que é uma questão... Achas que é discriminação? Não sei, porque pessoas...
Não, o cabelo solto depois não se vê a máscara bem. Deve ser por isso.
Não, mas o outro carrapito, não sei se é uma questão racial. Não, será? Não.
Não.
Ou fingimos que não reparámos que pessoas de raças diferentes têm...
Eu acho muito perigoso tu estares a introduzir essas questões, mas tu é que sabes.
Não sei. Não seria melhor uma pessoa completamente calva?
Uma pessoa completamente calva, na verdade, seria o ideal para se ver a máscara
exatamente,
bem.
Exatamente, sim.
Porque o cabelo, parecendo que não, atrapalha.
Chateia,
porque
não é?
Já é muita coisa, muita informação. E tem de se ver bem a máscara. Ora,
aquela rapariga está de rabo de cavalo, então, não é?
Aquela rapariga estava ali um bocadinho com o cabelo apanhado. E o que é que vemos aqui? Vemos duas máscaras, não só... Não pode ser a máscara do nariz, como temos de usar, pelos vistos, ou podemos usar, ou o CDC aconselha a que usemos duas máscaras. Este centro de controle de doença.
Uma cirúrgica e uma fashion.
Uma cirúrgica e depois por cima uma de tecido. Eu acho isto já é demais. Uhum. Também nem tanto ao mar nem tanto à terra. Quer dizer, a do nariz é simplesmente ridícula. Quem é que pode ficar bem com uma coisa daquelas? Acho que estamos a descurar a estética de uma maneira escandalosa, não é? Escandalosa, vamos pagar por isto.
Porquê?
Vamos pagar por isto. Porque, quer dizer, andar ali com uma coisinha, não é? Quem é que resiste àquilo? Só imagino o Brad Pitt é que poderá ficar bem com aquela máscarazinha ou, não sei.
Mas tu, suponho eu que tu, como eu, te interessas...
Suponho eu que tu, como eu,
só te interessa o interior das pessoas, não o aspecto físico.
Não, a mim interessa-me imenso o aspecto físico.
Eu também?
Acho, interessa-me imenso a estética, porque acho que estamos a descurar doidamente.
Como é que traduzirias?
Andar de fato treino o dia inteiro, já tive
Joana,
esta irritação.
Viste, Joana? Andar de fato treino o dia inteiro?
Andar de fato treino o dia inteiro, homeware o dia inteiro.
Isto é um fato treino
elegantíssimo. Ah,
não,
ok.
Não, mas isso é diferente. Isso é diferente.
É diferente em quê?
É diferente, é o patrocínio da Joana, pode usar, não interessa, mas é o que usa normalmente.
A Carla nem admite que possa ser eu a querer comprar uma coisa destas, eu percebo.
Não.
Mas é muito confortável.
Deixa-me só fazer uma pergunta.
Não.
Só fazer uma, até porque, tanto quanto eu sei, o fato de treino é uma peça de... Está na onda.
Fato
tá,
de treino?
Sim, fato de treino.
Fato de treino. Isso.
Está, não sei como é que se diz, está en vogue, faz parte da...
Sim, claro, mas
está
faz
na moda.
Parte... Sim, mas está na moda, mas faz parte...
Como é que tu dizerias, coisa... nem tanto ao mar, nem tanto à terra?
Do confinamento.
Como é que tu dizerias, nem tanto ao mar, nem tanto à terra?
Para inglês?
Sim, como é que tu diziam?
Para inglês.
You have to be the same distance.
Don't go to the sea, don't go...
Não, não é don't go.
Não é don't
go. Não, não é bem. Temos que pensar nisso.
Stay away! Stay away from the sea.
Isso é stay away Covid.
Stay away Covid.
Não é bem
stay away from the sea, stay away from land.
Pina, não sei se tens algum pensamento
a aportar.
Stay away destas
máscaras do nariz.
Não, não tenho pensamento.
Usarias, Pina? Usarias esta máscarazinha do nariz?
Esteticamente é pavoroso, não é?
É desagradável.
Tem alguma lógica. Vamos dizer, uma pessoa está à refeição, não é? Assim, há a tendência de respirar pelo nariz porque está a comer, certo? As pessoas não comem de boca aberta. É, certo?
Quer dizer, mas repara,
sim, bem,
se tens o nariz ali tapado, também depois não consegues respirar bem. Eu acho isto desagradável.
Respiras bem? A questão é diminuir um pouco a percentagem de poderes apanhar Covid durante uma refeição.
Sim, mas até quando é que é credível?
Carla, eu respeito a tua irritação. Eu não tenho...
Tanto quanto se sabe, não se apanha Covid ao ar livre assim facilmente, não é? Tanto quanto se sabe.
Mas nós andamos de máscara.
Há quem diga que o Covid nem existe. Há quem diga que o Covid nem existe sequer, não é? Não sei.
Piadas à parte, as hipóteses são baixas para apanhar ao ar livre.
À partida, a menos que estejamos numa rave.
Eu acho que o problema é que aqueles senhores estavam a fazer publicidade àquela máscara ao ar livre. Devia ser dentro de um restaurante. Dentro de um restaurante?
Ainda por cima.
Ainda por cima. Mas ainda vai haver máscaras só para a boca. Para aquelas pessoas que snifam coisas e não sei. Vamos por aí afora.
O que é que te irritou esta semana?
Olha, esta semana irritou-me a confirmação daquilo que eu tinha dito aqui há umas duas semanas, a desvalorização e o apalhaçamento das eleições autárquicas. Desde a alteração da lei das autarquias para que os presidentes da Câmara não tenham voto na matéria em termos de superior interesse nacional, a dificuldade de candidaturas independentes às autarquias, aquilo não há nada. Portanto, as autarquias... é o que é, é um jogos políticos para lançar pessoas, e por isso irritou-me que a maioria das pessoas começa agora a haver uma certa crítica com algumas escolhas mediáticas de alguns partidos para as câmaras municipais. Neste enquadramento eu até percebo algumas dessas candidaturas, estão em consonância com a fanduchada em que a maioria dos cargos autárquicos está transformado. Repara bem, por exemplo, o Nuno Graciano, a Lisboa. Ei, vamos ver. Ele é conhecido como o homem dos apanhados, não é? Não há crise. É uma frase política, é uma das frases políticas mais usadas. Não há crise. Não há crise. Já não há, não há crise. O Sócrates fartava-se de dizer que não havia crise. Não é? E ele também ficou conhecido como o termo miséria e miséria, que é uma coisa que existe também em muitos bairros de Lisboa. Ele vai, miséria e miséria. Se ele um dia, por exemplo, se ele um dia for presidente da Câmara, é? Sabe-se lá, não é? Nós já assistimos a tudo, a tanta coisa, não é? Ele pode aparecer numa inauguração de um, e de repente aparece e diz: opa, é para os apanhados, é para os apanhados. Pensavam que eu ia construir um bairro social. Não, e fica tudo bem, porque é para os apanhados. Quer dizer, tudo bem. Por exemplo, a escolha, agora, nova polémica. A doutora Susana, eu trato de doutora de toda a gente, porque o Rui Rio trata também o doutor António Oliveira, que também é doutor, mas pronto. Doutora Susana, e é mesmo, doutora Susana Garcia, que é candidata, cá está, uma estrela, mais uma estrela mediática, candidata, consta que vai ser candidata pelo PSD para Amadora. Também parece bem. A Susana Garcia, comentadora de casos criminais, foi conhecida, uma pessoa que corresponde, é uma pessoa que conhece as coisas no terreno. Nós sabemos que a criminalidade é um problema que existe em quase todas as autarquias, é um problema que tem que ser resolvido em todo o mundo, não é? Portanto, é uma pessoa que, pelo que nós vimos na televisão, é uma pessoa que anda no terreno, conhece as coisas e tem um pensamento técnico sobre as questões da criminalidade. Por exemplo, apesar de a escolha da Amadora até pode ser, pode corresponder a um certo preconceito com a Amadora, porque a Amadora teve a investigar, segundo os dados do INE, e o dos conselhos com maior criminalidade, a Amadora nem sequer está no top 10, no top 10, no top 10. Portugal. Portanto, a Susana Garcia poderia ser uma excelente escolha, uma candidata, por exemplo, para a Albufeira, que é o top 1 da criminalidade em Portugal. Né?
Segundo é alegadamente dados, ou...
Alegadamente, não, só tive no INE, tem 8,35 crimes. Tem 8,35 crimes por mil habitantes. Há um
Pina, mas, o INE, pode estar enganado, não é?
Pode estar enganado. Eu estou a ler.
Toda a gente sabe que a taxa de criminalidade é igual em todas as cidades portuguesas, não é?
Em todas as cidades, em todos os conselhos. Toda a gente sabe, mas eu estou a ler. Atenção, sim, também certo. Temos que... Eu só estou aqui a transmitir. Ok?
Mas eu não sei. Eu quanto se fosse a ti, diria que há zero crimes em todas as cidades portuguesas. Mas tu é que sabes a tua vida.
Bom... Agora puseste-me aqui, agora atrapalhaste-me, estás-me a pôr em stress.
Desculpa.
Portanto, a Susana Garcia podia ser uma excelente escolha para a Albufeira. Agora, no entanto, Rui Rio aí falhou ao escolher aquele que parece ser um técnico. Isto das autarquias é um bocado de palhaçada, não dá para técnico. Escolheu o Carlos Moedas. Eu penso que não é uma grande escolha do Rui Rio. Porque eu falo por mim. Reparem mesmo, eu ainda percebo como lisboeta. E eleitor em Lisboa, eu falo por mim. Para mim, quando se fala em Moedas e Lisboa, eu penso logo em Parquintos. Parquintos é mel. É mel, multas. Multas, bloqueadores. Bloqueadores, reboques. Pá, vai ser difícil Moedas ganhar em Lisboa. É muito difícil. Carlos Moedas, Parquintos é difícil. Não é uma boa escolha, porque isto tem que ser mediático. Eu não percebi esta escolha do Rui Rio. Já Rui Rio esteve bem, e eu, ao escolher um artista de televisão, que já é quase um artista de televisão, que é aquele doutor Ricardo Batista Leite, que vai ser candidato à Câmara de Lisboa, eu há cerca de 3 semanas fiz um tweet em que lancei um inquérito em que dizia qual o canal de TV, toda a grelha, Nós, Mel, Vodafone, tudo, em que o Ricardo Batista Leite ainda não tinha ido. Ou Panda, ou TLC, ou 24 Kitchen. E o engraçado que passado 2 semanas, 3 semanas, Rui Rio escolhe-o para Sintra. E muito bem, porque é uma figura televisiva. Não é? É uma estrela de televisão. É o maior especialista português de Covid. O único político que percebe Covid. O único político com Leite como apelido que sabe falar de Covid. O único deputado com o apelido Batista Leite que é médico. Portanto, vai para Sintra, muito bem, que foi um dos focos de Covid, ou seja, e que está uma boa escolha do Rui Rio.
Este deputado foi um dos que o Primeiro-Ministro disse que não era nacionalista, como é que ele disse? Que não era... Sim. Que era um inimigo da nação. Era
uma conspiração, não sei o que. Sim. Não era? Não sei, já não me lembro. Sim. Sim. Muito bem. Ou
qualquer coisa desse género. O nosso Pina frisou, pelos vistos. Embora esteja com bom ar, tem um friso com bom ar. Estás frisado, Pina.
Olha, já está aí.
Já está bom.
Já estou frisado.
Mas frisaste não. com uma certa
okay,
pinta.
Pronto.
Sim.
Foi, epá, eu estou ainda bem. Bom, frisei. Portanto, essa questão do Ricardo Baixas Leite é outra coisa. Não, não sei se ele tem razão ou não. Eu acho que o António Costa meteu-se e exagerou e parecia o António Costa aí. Não estou nada com o António Costa. Agora, eu acho que... percebe-se a escolha. Está na linha das escolhas do Rui Rio. Portanto, o António Oliveira, por exemplo, é um comentador, figura de televisão, vai para Gaia, onde se sabe que existe a maior concentração de deportistas do Grande Porto em Gaia. Nem é propriamente na cidade de Porto.
Não sabia.
É o Consta. É o Consta.
Dizem.
O grande António Oliveira foi campeão pelo Sporting. Por exemplo, aqui, outros partidos podiam optar também, por exemplo, o PAN poderia ter um grande candidato também num daqueles conselhos limítrofes do Porto. Por exemplo, o Bicho, o Jorge Costa, é do futebol, é o Bicho, é conhecido como o Bicho, podia ser um grande candidato do PAN. Seria um bom candidato do PAN ali na região do Grande Porto. Finalmente, parece que a Iniciativa Liberal parece que já tem um candidato. É o Bruno Horta Soares. Quem é? É um consultor, the Executive Senior Advisor para as áreas Strategy, Governance e Security, e também foi professor convidado em várias instituições do ensino, né? Ou seja, é um técnico. Pronto.
Isso é bom? Ou não?
Não, eu acho que é uma péssima escolha. Uma péssima escolha porque tem atividade técnica e profissional a mais. Não é da televisão, ninguém o conhece. Eu acho que a Iniciativa Liberal poderia ter ido buscar e recuperar o Humberto Bernardo, que ia fazer ali uma campanha taco-a-taco com o Graciano. Estão a ver? Humberto Bernardo, Nuno Graciano, choque titãs. Uhum. E o Humberto Bernardo até acho que trabalha em comunicação agora e tudo, portanto acho que seria um excelente candidato. Finalmente, o PCP. Epá, coitados, eu acho que eles são obrigados a candidatar a tudo e a todos os cargos que existem. O único militante que aparece nas TVs que é o João Ferreira. João Ferreira é uma estrela televisiva à força do PCP, desde o Parlamento Europeu, presidenciais, Assembleia da República, agora pela segunda vez à Câmara de Lisboa. Bom, o que é conclusão? Lá vai outra vez o João Ferreira. Ao isto é gozar com quem trabalha. Ao programa, né? Daqui da Joana. Eu se fosse da equipa do programa, Joana, eu se fosse da equipa, eu já não convidava mais desta vez o João Ferreira, porque já é a terceira ou quarta vez que ele vai ser entrevistado por Ricardo. Eu acho é que o PCP...
Já tivemos um ao outro.
Exatamente. Eu acho é que o PCP...
João Oliveira.
Eu acho é que o PCP está a gozar com quem trabalha, não isto é a gozar com quem trabalha.
Também é merecido, não é?
Pronto,
mas o PCP pode enviar uma cassete também, não é?
Com uma gravação de João Ferreira. Também
esta
pode
piada foi boa, Pedro. Esta piada foi boa.
Pode, exatamente. É uma cassete VHS. Betamax, que ainda mais. Betamax.
Sim.
Ou então, melhor ainda, um daqueles cartuchos, não é, daqueles cartuchos dos carros.
Sim. Não sei se há muitos comunistas betos, mas pronto. Também foi uma boa piada.
Há alguns. Faz de haver alguns, acabaram. Bom, só uma coisa rápida, não sei se posso avançar.
Podes, diz lá, Pina, rapidamente.
Pronto, rapidamente. É só para falar daquilo das gomas. Não sei se depois a Joana até pode avançar a questão. Que é, houve polémica aí sobre alguém que foi multado por gomas, né? Gomas. Eu acho que a grande questão não são as pessoas estarem a comer na rua. Eu acho que a grande questão que devia ser vista pela GNR é comer gomas em si. Porque nós andamos com esta preocupação sobre a saúde, o Estado cada vez se mete mais na saúde dos cidadãos, e eu posso vos dizer, tive a investigar, que 100 gramas de gomas têm o equivalente a 12 pacotes de açúcar.
100 gramas, 12 pacotes de açúcar, sim.
100 gramas de gomas, aquelas dos ursinhos, há umas gomas que são os ursinhos, são terríveis, e as piores de todas são aquelas amoras. Vão ver aquelas amoras vermelhas e pretas. Aquelas amoras, as gomas das amoras, é o equivalente a alguns 15 pacotes de açúcar.
Há umas gomas de farmácia que se vendem nas farmácias, que é uma invenção portuguesa, que são ótimas e que não têm açúcar. Fica-se a saber, Pina.
Está bem, pois, mas eu acho que os desse senhor tinham montes de açúcar, e isso devia ser investigado. Eu acho que foi isso, foi essa a multa. Foi essa a multa.
Está feito?
Está feito, podem seguir.
Oh, Luís Pedro, tu tens aqui um tema que eu não... Vamos ver. Pode pôr em causa o nosso programa, não é?
Mas eu vou-te trazer para ele também. Vou-te tornar cúmplice. Vou-te tornar cúmplice dos dois.
Não perguntei há pouco a tua opinião sobre as máscaras.
Não, deixa estar.
Não há uma Kardashian qualquer que as usa, não? Não viste aí na internet, não?
Não. Fazes de mim um...
Tu és o nosso enviado especial à internet, Luís Pedro?
Um nerd.
Fala. O que é que te irritou esta semana?
Eu andava sem saber. Estive aqui na separação. Se começava por um não escândalo ou se começava pelo escândalo das camisolas poveiras. Mas vou começar pelo não escândalo do senhor ou doutor Elidérico Viegas.
Do Algarve, não é?
Sim, é uma pessoa, para quem não sabe quem é, que é apresentado num lead do Jornal Expresso como sendo o histórico presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, apresentou segunda-feira a demissão do cargo que assumia há mais de 25 anos. Portanto, tem que ser uma pessoa respeitada e uma pessoa que fez trabalho, certamente, para ser colocado num lead do Expresso como o histórico presidente da Associação Hoteleira do Algarve. Bom, o homem apresentou-se por falta de solidariedade institucional dos outros membros da Associação. E o que é que ele disse? Para se demitir ao fim de 25 anos de dedicação à associação.
Que a geneira é que ele fez? Sim.
Não foi a geneira nenhuma. Ele disse, ele não voltou atrás em nada do que disse. Disse que enfim, as coisas estavam um bocadinho fora de contexto. Mas... Disse o quê? Que aquelas prémios que Portugal ganha é tudo comprado. Aqueles prémios de turismo, Portugal ganha tudo comprado.
Estou muito admirado.
E que se paga 500 libras, 700 paus, para entrar nesses prémios e pouco mais para fazer ali uma cena para ganhar. Uhum. Ora, dir-se-á, meu Deus, caiu o Carmo e a Trindade. Falso. Falso. Escândalo zero. Enterraram o homem,
sim,
calaram o homem e disseram, devem ter raptado a família e dizer assim, tu não dizes nada porque isso é o nosso fim. Ora, o que é que disse o bom do Elidérico? Disse, estava a dizer o seguinte, estava a dizer que a situação do turismo estava numa situação catastrófica,
é verdade,
que era preciso apostar em campanhas verdadeiramente eficazes que tirassem Portugal numa crise reputacional em que estava, por causa da pandemia e ter saído aí em todo o lado, que tínhamos sido os piores do mundo, em vez de andarmos a comprar prémios desses que só nós é que ligamos e ficamos todos felizes, e que servem para os senhores presidentes da Câmara, para os donos dos hotéis, para parolos ficarem satisfeitos. Foi o que o homem disse. Ora, o que é que o jornalista fez? No primeiro dia, colocou a primeira capa a dizer turismo, os prémios que Portugal cobra, sacou o melhor da entrevista, como é evidente, e no dia seguinte ainda foi falar com outras pessoas de hotéis e por aí do meio, a perguntar que tipo de prémios, peço ao nosso homem, ao nosso David, passa a segunda capa, chuva de prémios, sobre que tipo de prémios. E então, o que lhe disseram, que como é que era possível que o hotel no Algarve fosse, há 6 anos consecutivos, o melhor hotel do Europa?
É porque era, claro.
Não, é porque o prémio. Como é que os prémios de golfe, prémios de restaurantes, prémios de... Que, nomeadamente, os famosos prémios da World Travel Awards, que são apenas um site, que não há... Não se sabe nem quem ganha, nem como ganha, não há critérios, coisíssima nenhuma. Se paga 700 paus para entrar e que se depois... Como disse um membro da associação que pôs fora o Elidérico, diz que há prémios que são prémios muito sérios, são prémios que de facto que se cumprem todos os requisitos, e depois há outros prémios que são atribuídos com alguma flexibilidade de critérios. Isto é... Pimba, 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 pimba. Portanto, eu estava à espera e disse assim, Epá, isto que bronca, meu Deus. Isto vai ser uma bronca.
Pá, vai estar em todo bronca. Lado, vai estar em todo lado.
É que toda a gente tem estes prémios, vai ficar. Isto é uma maluqueira. Olha, omerta. Como quem tem os prémios, está caladinho porque os pagou. E há hoje que ainda a gente vai receber este ano do melhor prémio. Aliás,
recebemos a semana passada.
Aliás, um do melhor prémio europeu do não sei quê, que tu gostas aqui tanto como eu, aqui de relevar os prémios que nós aqui ganhamos com sendo os melhores, sempre, dos melhores prémios comprados.
Do mundo.
Nós aqui revelamos com grande integridade, os melhores prémios europeus comprados, os melhores prémios mundiais comprados, que existem. Sem dúvida. E, em vez de se falar disto, deram um chute no rabo do homem e não se falou nada.
Pois eu acho que
se falou vai ser da minha segunda irritação. Vai ser da camisola poveira, porque isso é que foi um escândalo nacional.
Luís Pedro, desculpa lá, mas não achas que o senhor Viegas teve o que merecia?
Não, porque...
Mas como é que alguém pode duvidar que os prémios são verdadeiros?
Isto, não há ninguém que liga estes prémios.
Ah, nós ligamos aqui no programa.
Nós ligamos.
Só nós é que ligamos.
Há uma rubrica para isso.
Autossatisfação. Sim. Para as câmaras, para os seus presidentes de câmara darem uma grande satisfação aos seus munícipes, para as pessoas... Opa, eu fui ver o site, foi o World Travel Awards, e de facto aquilo são dezenas de categorias de Europa, Europa do Sul, Ásia, portanto, e depois são center, e uma coisa que reparei foi, na parte da Europa, há dois grandes anunciantes na publicação.
Paginola.
Portugal e Rússia. Portanto, são os dois grandes anunciantes da publicação.
Só para esclarecer lá para casa, tu estás a dizer que em 2021 o Tahiti é um melhor destino do que Braga. Portanto, é isso, mantém?
Não sei se Braga é the world...
Não, o ano passado havia esses
não sei se coisa, mas melhores destinos para 2021, que coloco, Braga ganhava o Tahiti. O que eu coloco aqui...
Lembras, Carla, que... ganhava?
Lembro.
Não sei se foi do World Cup ou foi desses prémios. Isso.
Se foi um desses prémios, não lembro agora qual.
Foi na semana passada.
Os senhores dizem que há uns que são... há uns que são prémios muito sérios, não dizem quais. Mas...
Eu nunca fui ao Tahiti, mas eu não estou a ver como é que o Tahiti possa ser superior a Braga como destino.
O Tahiti deve ser uma chatice.
E é mau.
Deve ser uma chatice.
O Tahiti é muito mau. O Tahiti nunca fui.
O Haiti fui.
Agora, o que eu achei engraçado foi este... Ninguém fala. Ninguém cala. Pomos o Elidérico com uns sapatos de cimento e tiramos para a Ria Formosa e ninguém... Abre a boca. Uhum. E pronto. Passou uma semana, alguém falou disto, a não ser um certo indivíduo que vai ser excomungado nas redes sociais. Não sei.
O Pina, por ter dito que havia muitos pinos em Albufeira.
Pina, stay with me, anda comigo, anda, acompanha-me.
Não, mas eu acho estranho, é que tanta ingenuidade. Já há tanto tempo que nós brincamos com isto. Eu acho que... Como é que alguém se pode admirar que
não,
o senhor Epidério tenha visto. Agora, há aqui uma coisa, vamos lá ver uma coisa. Eu acho que há ingenuidade dos presidentes de Câmara, porque Portugal é o melhor país do mundo, com as melhores cidades do mundo. Experimentem um dia, alegadamente, a não darem prémios a esses jornalistas, e Portugal e as cidades portuguesas ficam à frente à mesma.
Sim, é verdade. Eu não tenho
ideia. À frente à mesma.
Estiveste tão bem agora, Pina.
É verdade, eu acho que
ele
tem toda a razão.
Estiveste lindamente,
hein?
Bom, Luís
casa
Pedro,
eu, e muito bem.
Eu queria aproveitar...
Muito bem.
Nós temos um passatempo esta semana.
Falar em coisas boas.
Não, um dos livros que saiu, teve a coragem de ser publicado durante esta pandemia, que ainda não acabou, não é? É um livro que se chama Uma Longa Conversa com Vasco Polido Valente. Como sabemos, Vasco Polido Valente, infelizmente, já morreu. Isto é uma conversa do jornalista do Diário de Notícias, várias conversas, aliás, com o Vasco Pedro Valente, publicadas em livro. Não é muito habitual em Portugal termos este tipo de registros, não é? Suponho que concordam.
Sim, sim.
E, portanto, eu acho que é precisamente de salutar e de sublinhar. É um livro que certamente vale a pena. O Pedro Valente discorre sobre vários aspectos da Portugalidade e do que é a nossa realidade. E nós temos alguns exemplares para oferecer. Vamos aqui oferecer, em jeito de passatempo. E, nossa pergunta, é a boleia de Portugal ser um dos melhores países do mundo? Portanto, lá para casa,
mundo.
E podem participar para irritações ou irritacões@sic.empresa.pt, acho que é este o mail, não é? Pina, tendo Portugal os mais belos rios, as mais belas paisagens e as mais belas canoas, ou caiaques, certamente tem, não é?
Sem dúvida.
Com quem desceriam, portanto, este com quem é para vocês, espectadores, que querem ganhar um livro, com quem desceria um dos nossos belos rios, mirando uma das nossas, as nossas belas margens, a falar de Vasco Polido Valente? Com qual de nós, do painel, desceriam um rio, que são os melhores rios do mundo, a discutir a obra e a vida de Polido Valente? Portanto, é isso. Mandei as vossas respostas com justificação, com uma justificação mínima, com quem desceriam um rio a discutir Polido Valente, e justifiquem porquê, para irritações arroba, ponto, arroba, SIC...
Empresa, não é?
SIC.pt. É isto. Luís Pedro,
SIC.pt, exato.
Tens mais coisas para falar do nosso orgulho nacional, não é?
Sim, mas a nossa Joaninha, coitadinha, está ali...
Também, ah, Joana, desculpa.
Ah,
desculpa, desculpa. Joana, tens razão. Joana, que... mal timing. Mal timing.
O Luís Pedro pode avançar.
Já vamos à Joana, já vamos à Joana. Mal timing. Luís Pedro, desculpa.
Muito rapidamente, então, para a Joana ter
não,
tempo.
Não, Carla, não, Carla, desculpa, desculpa. Então diz lá sobre as praias.
Sim, tenho um orgulho nacional, que também é uma coisa que aconteceu esta semana, que me irritou imenso.
Ah, mas o Luís Pedro não acabou, desculpa, não acabou este tema folclórico, não,
não
é?
Posso, mas a Joana já pode, não
posso,
pode.
Não
então,
pode, não
muito
pode,
rapidamente, só a questão da camisola.
Desculpa, Carla.
Bom, a questão da camisola, eu achei uma alucinação. Eu acho que fizeram, apareceu uma camisola poveira, refeita na...
Um site
de uma senhora americana que é muito conscienciosa, muito amiga, muito friendly de tudo e mais alguma coisa. E houve uma revolta nacional em relação a isso. Uhum. Eu acho que a revolta teve, enfim, teve as suas medidas, as suas proporções. E até a um certo ponto achei que sim, pronto. A senhora...
Pediu logo desculpa, não é?
Desculpa, a camisola apareceu como sendo de inspiração mexicana, quem sabe o que é a estética barra Califórnia mexicana, de facto, tem ali qualquer coisa, enfim. Depois, mas depois a senhora até pediu desculpas, quis trabalhar com as...
Até em português, não é? Pediu desculpa até em português.
Até quis continuar a trabalhar com as... Mas não, aquilo não parou o ódio. Chegou ao ponto da Ministra da Cultura ainda quer processar...
E a Câmara também.
A processar a coisa. Bom, há aqui qualquer coisa que me escapa. Eu acho que, depois disto tudo ter acalmado, há aqui uma série de pessoas que levantam ontem, num artigo do Expresso, a Catarina Portas fala muito sobre estas coisas do artesanato, sobre o que é a quem pertence o artesanato, ou que maneira que o artesanato vai circulando, uhum. e não é propriedade verdadeiramente, enfim, de ninguém, como é que o Bordal Pinheiro copiou ele próprio aquelas couves, aquela coisa.
Não é possível.
Não é, aquilo não era dele.
Oh,
era,
não é possível.
Aquilo era uma coisa que ele trouxe de França. Oh. Como é que as imitações das próprias vilas e coisas fazem mais moço artesanato? Eu, se fosse o Presidente da Câmara, para além disso, tinha comprado uma daquelas camisolas de 700 euros para ver qual eram os materiais que usavam, se era coisa, porque aquilo valia mais dinheiro, qual era a lã que usava. Mas agora, se há uma interligação, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu à camisola poveira, alguma vez, imaginado, e baixem o ódio, e calma, e não é um... Não nos roubaram nada da nossa alma, lusa, pelos vistos, a camisola é gira e alguém tentou copiar, como dizem os ingleses...
O plágio é a melhor forma de...
Sim,
elogio.
Plagiarism is flattering, não sei o quê. Por sua vez, é uma frase que pertence ao século XVIII,
francesa,
mas
é?
Que eu agora já vi como se pertencendo a uma cantora pop de K-pop coreana.
Do século XXI.
Do século XXI, há dois anos. Ter sido uma frase plagiada.
Desculpem lá, houve uma interrupção no bombardeamento ali em casa da Joana. Vamos aproveitar. Joana,
não há
bombardeamento agora, para não?
Agora não há. Estamos livres.
Fala-nos, Joana. Fala, o que é que achaste desta coisa? O que é que achas disto tudo?
Eu estou assim um bocadinho do lado do Luís Pedro, porque acho que foi uma ótima publicidade, de facto, e que devíamos aproveitar e não querer quase uma... uma indenização e um julgamento no Tribunal dos Direitos do Homem por causa disto, não é? Acho que estamos, se calhar, a exagerar um bocadinho nas contrapartidas que de repente foram pedidas e acho que temos de aproveitar mais a onda para dizer sim, estas camisolas são nossas, são muito giras, comprem e venham cá comprar também pessoalmente e tal no verão, quando já se puder, quando já houver aquele passaporte para os vacinados.
E o que é que achas das praias, não sei o quê, serem as melhores do mundo se calhar, não recusas-te a acreditar que seja mentira, não é?
Recuso-me a acreditar. Se não vencemos esses prémios, ou se esses prémios foram inventados, devíamos ter vencido uns outros que possam vir a criar-se, porque merecemos todas as nossas praias, todas as nossas cidades, todas as nossas vilas. Sim, porque não há tema pior, e posso, da minha experiência ainda curta, posso fazer este estudo, o tema pior são terras, cidades, vilas de alguém. Ou seja, o futebol é mau, a religião pode ser má, a política e tal, podem acender os ânimos, mas nada como falar, mesmo que não seja mau, falar, referir uma cidade de Portugal. Pina, por isso já não vou voltar aqui nesse erro.
Pina, falta para aí um quarto de hora para o programa acabar, ainda vais a tempo de falar de Albufeira outra vez.
Eu sei,
mas não queres, disseres que Albufeira tem a maior taxa de crimes, se calhar é melhor dizeres que não.
Não, não,
que
não. Tem... Iné, tu no Iné, não fui eu que disse.
Aliás, eu não concordo bem.
Desculpa, o Iné. O Iné tem que falar.
Enganou-te, o Iné, é isso, não é, Pina?
E são certamente os estrangeiros.
Exatamente.
Os ingleses bêbados.
Foi uma conspiração qualquer.
Foi o Iné que te enganou, não sei se.
Os ingleses é que estão a tudo.
Não há um albufeirense que tenha feito um crime. Sabes isso?
Isso é com os ingleses, acho eu. Bom. Mas o Albufeira Algarve é fantástico. No verão vão à Albufeira, estejam à vontade.
No verão e no inverno.
Tudo. No inverno é ótimo também, a chuva na areia. Epá, chuva na areia. Não era uma telenovela de chuva na areia.
Bom, vamos à Carla, desculpem.
Ah!
Carla, desculpa.
Então, símbolo nacional. Sim. Cristiano Ronaldo. O que é que aconteceu? Entretanto, já passou algum tempo, mas eu tive esta irritação e estive a acompanhar este caso, como vocês com certeza, da braçadeira do Ronaldo.
Uhum.
O que é que aconteceu? Vocês devem ter visto, até eu vi, mas por acaso, estava em frente à televisão nessa altura, o Ronaldo marcou um golo e o golo foi anulado ou não foi reconhecido como tal, e como não havia vídeo-árbitro, por uma razão qualquer que me escapa, não se pôde verificar. E então, qual foi a reação? A reação foi esta que estamos a ver, o Ronaldo ficou furioso com esta injustiça
certo.
E atirou a braçadeira ao chão. Pronto. O que é que aconteceu depois disto? Depois disto, o país ficou num estado catatónico, não por causa da injustiça do golo ter sido anulado, mas porque a braçadeira do capitão não devia ter sido atirada ao chão daquela forma, que era uma falta de respeito, que era falta de patriotismo,
e não é.
Que era falta de patriotismo, que era tão mau como desrespeitar a bandeira ou desrespeitar o hino, que era praticamente um criminoso que ali está, não é? Foi o caos total, com certeza assistiram a isto nas redes sociais, não é? Imensa gente e até os comentadores na televisão, indignados, não com... O gol que não tinha sido marcado e que daria, acho eu, corrijam-me,
a
vitória a Portugal, acho eu, mas com a atitude do Cristiano Ronaldo. Eu fiquei irritadíssima com isto, porque acho que há aqui um problema de prioridades aqui estranha, não é? Estranho. Mas o que me irritou mais, eu por acaso não trouxe o vídeo, mas o que me irritou mais foi o treinador. O treinador Fernando Santos, que depois disto ter acontecido, faz uma conferência de imprensa e diz, muito cobardemente, ou com excesso de prudência, que não tinha visto o que o Ronaldo tinha feito, que já sabia porque lhe tinham dito que ele tinha reagido menos bem, mas que não tinha visto o que ele tinha feito. Ora... Podia não ter visto o que ele tinha feito, mas a partir do momento em que vai para uma conferência de imprensa, tinha de defender...
O pessoal da bola é dizer que não viu, para depois ter tempo de pensar no...
Eu percebo, mas não irritou-me.
Irritou-me.
Irritou-me porque acho que isto não é maneira de defender o melhor jogador que ele tem. É o melhor jogador que ele tem, e não só ele, é o capitão da equipa, irritou-se, teve uma crise de fúria, e qual é o problema? E qual é o problema? Até parece
que... Tu estás do lado do Ronaldo.
Ah, um drama.
Estás do lado do Ronaldo.
Exato.
Então enviamos aqui um abraço ao Ronaldo.
Um beijinho.
Bom, eu já atrapalhei-me aqui um pouco, desculpem. Joana, era a tua vez e eu saltei por cima. Bom, também não és muito mal.
E eu precipitei. Já tinha atirado aqui a minha braçadeira ao chão. Mas pronto, vou voltar para dentro de campo, então.
E tens razão, e tens toda a razão.
Controlar os meus ímpetos. Não, queria dar-vos os parabéns até por serem tão parvos quanto eu e serem provavelmente os únicos portugueses que estão a passar estas férias da Páscoa nos vossos domicílios, não é? Aparentemente, não sei se agora a seguir ao programa vão correr para outro sítio e mudar de conselho. Mas eu sinto que houve aqui assim uma espécie de pacto de silêncio entre todos os portugueses, pelo menos todos aqueles que eu conheço, é uma amostra pequena, bem sei, mas vejo isto a acontecer também noutros sítios, que é as pessoas todas fingirem assim, ah, este ano não vai haver Páscoa, não é? Não vai dar, não dá para ir a lado nenhum, e calarem-se. E de repente começaram a passar os dias desta semana, começa a haver muito menos carros na estrada, aqui na minha própria rua, em que por vezes é difícil estacionar, passou a ser facílimo, parece que estamos em agosto de repente, e nem é só por causa do sol, que esteve em alguns dos dias, e comecei a ver a cidade deserta, e acredito que aconteça noutras cidades, talvez não nas cidades do Algarve, que pelo contrário comecem a ficar um pouco mais cheias, ou noutros pontos do país, e vi reportagens muito interessantes a partir de sexta-feira, o dia em que não se podia já circular, com a polícia a dizer, não, está a correr tudo otimamente, as pessoas estão a respeitar imenso, ninguém está a tentar passar a ponte sobre o Tejo, ir para outro sítio, a sair do seu concelho sem uma justificação válida de trabalho, etc., de assistência à família, tudo aquilo. Quem visse aquela reportagem pensava, os portugueses de facto são exemplares. Só é pena que tenha havido também no dia antes uma reportagem a dizer movimento absolutamente anormal na quinta-feira à noite, com muita gente a sair, neste caso de Lisboa, mas acredito dos outros sítios também, muito trânsito durante a madrugada e de repente algumas localidades mais dadas, mais no litoral, mais dadas às férias, cheias de gente, como que por magia. E eu acho que todos estamos a fingir demência, não é? Porque nem a polícia está muito interessada em saber que isto está a acontecer, o que leva a crer que afinal esta regra não era assim tão necessária, não é? Porque se fosse mesmo importante, eu quero acreditar que eles vigiavam a coisa a sério. Portanto, acham, não, isto não vai ser um novo Natal, não vamos de repente todos infectarmos uns aos outros, portanto, se calhar até podia haver Páscoa, mas para não parecer mal agora e para não parecer que não aprendemos com os erros, não vamos deixar, mas é um não deixar a fingir. Isto lembrou-me um caso da minha infância, adolescência, vá, início da adolescência, que não é nada abonatório da minha pessoa, não me fica nada bem, mas que eu vou partilhar aqui, porque também, pronto, já não tenho nada a perder na minha reputação. Não sou como as praias portuguesas que estão sempre a ganhar prémios, eu
não vou ganhar prémios. Era do tempo em que tinhas um póster do Pedro Granger no quarto? Desse tempo?
Exatamente, um bocadinho, sim. Talvez um bocadinho. Eu acho que tive o póster do Pedro Granger aí na quarta classe, quinto ano, que era quando havia uma novela que era Os Lobos, na RTP. Eu gostava muito. Não sei se te lembras, és um homem da televisão, deves saber. Não, apagaste depois. Era naquela fase, Lobos, Roseira Brava, grandes produções nacionais da RTP.
Certo, bom, certo.
Não, depois passou-me, esta fase foi um bocadinho a seguir, mas ainda suficientemente parva para fazer isto, como hão de reparar, que era, nós tínhamos uma professora no sétimo ano de português que via muito mal. Senhora coitada, via mesmo muito mal, além de que era uma professora que nos tratava também um bocadinho mal, portanto juntavam-se ali a fome e a vontade de comer, não é? Ela era assim muito disciplinadora, muito má, e por outro lado, como via muito mal, Xavier, fala um bocadinho mais baixo, obrigada. Eu também sou a professora má cá de casa. Como ela via muito mal, nós o que é que fazíamos? Não, vamos todos à aula, porque a senhora, pronto, não percebe que estamos todos ou não, vamos assim, uns faltam, outros vão, uns respondem, isto é horrível, crianças que nos estejam a ver, nunca façam isto, é uma falta de respeito para uma pessoa que vê pior que nós. Como ela não está assim muito bem, nós conseguimos baldar-nos um bocadinho, um vai ao bar mais tempo, o outro chega um bocadinho mais tarde, e na chamada, que é aquela hora que temos de estar lá todos em ponto, há sempre uns que ajudam e respondem por outros e tal, e parece que estamos todos na turma. Este era o plano, portanto, eu acho que comparo a Páscoa portuguesa deste ano a isto. Este era o plano, o que é que aconteceu? Depois ninguém queria ser o pobre coitado que vai, de facto, à aula, não é? Que tem que estar lá a responder. Então, claro que chegou o dia em que não foi ninguém, ou foram duas pessoas, e já era demais numa turma de 30 estarem dois a dizer, não, professora, a sala está cheia, não se preocupe, arranque lá com a aula. E eu sinto que aconteceu um bocadinho isto. Fico contente porque com o crescimento, não cresci muito, é um facto, mas cresci um bocadinho o suficiente para já fazer parte dos que cumprem, não é? Dos que estão na aula, mesmo não concordando até, se calhar até me apetecia imenso ir para algum lado na Páscoa, tenho finalmente um fim de semana livre e calha logo no fim de semana em que não se pode ir a lado nenhum. Mas cá estou, portanto estou contente, por um lado, não quero fazer de cidadã exemplar, longe disso, como se vê, aliás, com este cadastro nunca poderei ser, já não vou a tempo disso, já fui muito má pessoa no passado, mas acho graça que as pessoas pensaram, tudo bem, vamos aturar as regras e cumprir, mas só as que nos dão jeito, não é? Há até pessoas bastante contentes com o teletrabalho, por exemplo, e com outras situações que nos são impostas e que as pessoas já acomodaram nas suas vidas, mas pensaram, agora tirar-nos a Páscoa não, muito menos com bom tempo e com sol, portanto, vamos aproveitar, mas sinto que não contam aos amigos, é assim uma espécie de segredo, não vou dizer que vou, mas vou silenciosamente passar a Páscoa fora, só que de repente notou-se, não é? As cidades ficaram vazias e não pode ser coincidência, de repente desapareceram todos ao mesmo tempo e logo neste fim de semana. Ora, eu acho que esta atitude da polícia de deixar andar, nós percebemos perfeitamente que eles foram todos, é um bocadinho os pais quando fingem que não percebem que as crianças foram buscar bolachas ou uma lata e tal, fingem, as bolachas desapareceram da lata, mas também não vou estar aqui a perguntar quem foi, pronto, deixa passar, apesar de termos proibido e dizer que eles não podiam comer. É um bocado falta de paciência para chatear.
Os teus pais guardavam então as bolachas em latas, é isso?
Antigamente, sim. Não eram bem certeza? Bolachas, aqueles biscoitos.
Mas guardavam em latas? Guardavam em latas, certeza.
Agora, a minha mãe, consideraste isso, portanto, o ponto mais interessante desta história. Diz muito sobre a minha história.
Não é isso, é porque é uma questão interessante.
Aquela parte da professora meio cega passou despercebida e era
não.
O que eu queria. Mas
não.
Joana, é uma questão interessante, porque na ficção usa-se muito biscoitos na lata, mas eu não sei se na vida real é assim mesmo. Não tenho a certeza que seja.
Biscoitos na lata, sim. Eu tenho ideia de biscoitos na lata, sim.
Não estão no pacote?
Não.
Eu acho que posso dizer mal, porque
são retiradas para pôr na lata.
Panetone?
Panetone, exatamente. Meu pai é grande fã. Então compravam uns panetones, não sei onde, italianos, tinham umas latas e depois essas latas eram reaproveitadas para bolachas. Sim.
Mas não seriam caixas de costura, Joana? Não seriam caixas de costura?
Não. Também isso é perigoso, porque havia aquelas bolachas de Ancake, ou que eram azuis, que depois serviam para coisas de costura. A minha avó ainda tem isso, é verdade. Podes ir ao engano e depois comes um alfinete.
Como é que vai a tua avó? Como é que vai a tua avó? Bem?
Vai ótima. Levou ontem a segunda dose da vacina, portanto é a única pessoa que conheço, quase imunizada, não é? Agora tem que se esperar uns dias e tal. Da família e quase do país, não é? Acredito que eu não conheço muitas pessoas com as duas doses. Só
olha, Joana, já não temos muito tempo.
Aqui, olha, posso só terminar este tema? E pode só dizer que me enervou por um lado isto e depois o contrastar disto, não é? Estamos todos a ver o que está a acontecer, mas vamos ignorar e depois para a semana, espero que não, mas de repente aparecessem números de infecções altíssimos, tínhamos todos a dizer, não percebemos como é que aconteceu, porque as pessoas respeitaram, está ali provado que na sexta-feira e no sábado e no domingo ninguém andou a circular nas estradas. Por um lado temos isto e por outro temos aquelas notícias, como o Pina falou há pouco, das gomas. Eu trouxe aqui, se pudermos ver, uma delas que me espantou, o rapaz multado a comer gomas vai recorrer, e há aqui uma discussão muito gira neste caso, que
é... Ele estava de smoking.
A comer gomas. Sim. Não, ele mandou a sua melhor foto, que foi num dia de casamento, não é? Que era, já que ia aparecer nas notícias, queria aparecer.
Exatamente.
Há uma discussão muito gira em torno da palavra estabelecimento, porque o que a advogada agarra-se ao facto de um grab and go, que era a tal máquina de onde ele tirou as gomas, ser um estabelecimento, e por isso ele podia estar a comer à porta, que não tem porta, do grab and go.
Exato.
Não se fosse uma loja. E por outro lado, podemos ver a próxima notícia, eu descobri que o rapaz se chama, imaginem vocês, João Loureiro. Portanto, é um nome padado a problemas com a justiça, e é curioso que temos falado mais até desta notícia do que do outro João Loureiro. Fui pesquisar, já lá vão 4 semanas sem notícias do outro João Loureiro. Pronto, voltou a Portugal, está tudo
segredo
ok.
Segredo de justiça, segredo de justiça.
Até porque o avião não ia carregado de gomas, não é? Se fosse, se calhar a coisa era mais grave. Mas pronto, acho que, por um lado, a polícia exagera em casos absolutamente patéticos como este, não é? Até que descredibilizam esta história, qual é o mal do rapaz estar a comer gomas na rua. E, por outro, há assim uma espécie de fechar de olhos para coisas que dão mais trabalho e seriam mais chatas, de facto, fiscalizar e deixariam as pessoas mais aborrecidas, porque as pessoas quiseram, obviamente, aproveitar o fim de semana prolongado.
Vou ter que ver essa notícia, porque eu ainda hoje me recuso a acreditar que seja verdade que a polícia tenha multado um tipo só porque está a comer gomas. Não consigo acreditar.
É incrível. É inacreditável, de facto.
Sim, não consigo acreditar. Não,
é incrível. Como é que é possível?
Sim.
Far out.
Não sei.
Como é possível?
Como é
mas eu gosto desse argumento.
Como é que no melhor país
da
mundo,
advogada.
Como é que no melhor país do mundo, com as melhores praias...
Com os melhores prémios.
E com taxa de criminalidade zero, José de Pina, taxa de criminalidade zero.
E com as melhores camisolas.
Com as melhores camisolas.
Não, e com as melhores gomas do mundo.
Com as melhores gomas do mundo, sem dúvida.
Olha, bolacha no pacote. Tu tens que dizer última bolacha do pacote, não é?
Exato. Não é na lata.
Eu é na lata. Biscoito, eu prefiro na lata.
Biscoito na lata, sim. Biscoito na lata. E bolacha.
Sim, talvez.
Bom, não se esqueçam de para a semana a mais, não se esqueçam de participar no Passatempo para ganharem um livro, Uma Longa Conversa com Vasco Luís Valente. Digam-nos com quem é que gostariam de descer um rio português numa canoa com nós e porquê. A falar do Polido Valente, obviamente. E para a semana a mais.
Barulho. Nobody sees what he's been picturing.